Senhor. Quantos são felizes? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Te deu vontade de mais uns 3 louvores, mais um pouquinho da adoração. Até as 9. Não teria problema, né? Não teria, né? Mas vamos para a mensagem. Creio que desde o início do culto, Deus já tem cuidado de cada detalhe. Amém, igreja? Sim ou não? Palavra de Deus, Romanos capítulo 8, verso 16, diz assim: o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Fala que somos filhos de Deus. Quantos creem nessa promessa? Nós somos seus filhos, e por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para seu povo. Quem recebe aí? E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Porque se tornamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Amém? Feche seus olhos. Pai, gratidão, Senhor, pela sua mensagem. Que a paz do Senhor seja sobre nós, de uma forma muito especial. Revela poderosamente a tua palavra nessa noite, e restabelecendo esse ambiente de glória sobre nossas vidas, sobre a tua igreja, sobre os nossos lares. Da ordem a seus anjos, esteja nos visitando poderosamente, de uma forma muito especial, Senhor. Consagramos a ti, Senhor, esta palavra, esse culto, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Nós estamos iniciando o ano, profetizando que nesse ano nós seremos duplamente abençoados. Amém? Eu comecei a imaginar um pouco, eu já sou abençoado. Quem aqui é abençoado? Agora você imagina você ser duas vezes abençoado. Só que essa bênção é uma bênção nova, amém? É algo novo, novidade de vida. Mas para isso, nós precisamos nos posicionar. Eu creio que Deus quer revelar algo nessa noite sobre a posição do cristão, a posição do filho de Deus. Se você quer ser abençoado, eu também quero ser abençoado. Não queremos ser abençoado? Sim ou não, igreja? Existe uma posição para você ser abençoado. E nessa posição tem que reconhecermos verdadeiramente que nós somos filhos de Deus. A palavra também fala em 1 João, capítulo 3, verso 1, diz assim: ó, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. E que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então o amor de Deus, ele nos concedeu de nós sermos chamados do quê? Filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nesta noite? Eita glória! Estava sentado ali vendo o irmão Tiago, né, ministrando a ceia, imaginando que grande amor é esse que morreu por mim e por você. Imaginar que ele nos concedeu essa oportunidade de sermos chamados de seus filhos. E por meio de Cristo Jesus, nós somos co-herdeiros. Eu não sei o dia que você aceitou Jesus. Não sei o dia que alguém falou do amor de Jesus para com a sua vida. Talvez é hoje que Deus quer falar sobre esse amor. Mas eu sei de uma coisa, que quando Jesus chegou na sua vida e derramou o seu amor na sua história, a sua vida mudou. A sua vida não é mais a mesma. Não é verdade? Sim ou não, igreja? Eu comecei a imaginar que amor é esse que me resgatou, que te resgatou, que colocou um novo cântico na sua vida, que direcionou você para algo especial, para um chamado, para um propósito muito maior além daquilo que você pensa. E se nós estamos aqui hoje, é para exaltar o nome dele e profetizar realmente que nós seremos duplamente abençoados, mas precisamos reconhecer a nossa posição, o nosso posicionamento como filho. Nós precisamos entender isso, igreja. Não podemos passar mais um ano, às vezes, ficando ansiosos e preocupados com as questões da vida. Que isso acontece. Preocupações, situações. Não podemos ainda vivenciar, às vezes, temores em nossa vida. Sentimentos depressivos em nossa vida. Porque se somos filhos de Deus, já há uma herança da salvação sobre nós. Eu não sei se você já passou por algum tipo de situação, ou pode estar passando, momentos de ansiedade, de depressão. E mesmo às vezes estando dentro da igreja, participando, será que em algum momento da sua vida você não passou ali um pensamento meio negativo? Olhando para você e dizendo assim, ah, mas e aí, qual que é o sentido da minha vida? Qual que é o meu propósito? Qual que é a direção? Para onde eu vou? Será que alguém já passou por isso? Eu passei já. Antes da igreja, antes de Jesus. E tive momentos no início da fé assim também. Alguém se identifica com isso? De passar por alguma situação e às vezes não entendendo o seu sentido, o seu propósito? Sim ou não, igreja? Não é vergonha a gente falar isso. Se deparar às vezes com um questionamento de crise existencial. No atendimento de pessoas, já escutei muitas pessoas dizer, minha vida não tem mais sentido. Não sei para onde eu vou. Não sei o que fazer. Me oriente, ore por mim. E algumas pessoas falando, eu estou orando, mas às vezes as coisas não estão acontecendo. Muitas pessoas chegam às vezes dessa forma. Mas Deus, Ele tem um amor poderoso sobre nós, que mesmo nos momentos difíceis da nossa vida, Ele traz uma palavra revelada, para nós entendermos que aquilo que nós estamos passando é só um momento da nossa vida. A Bíblia relata, tem um texto lá em Romanos capítulo 8, diz o seguinte, que as aflições desse tempo presente, ela não se compara com a glória futura. Não sei o que você está passando hoje, mas eu quero dizer uma coisa que não se compara com aquilo que Deus vai fazer sobre sua vida. Ainda é muito pouco, mas que Ele tem algo especial para você, mas que existem situações que eu e você vamos passar. E eu estava pensando sobre isso, sobre quantas situações de pessoas que mesmo reconhecendo Jesus, mesmo reconhecendo a fé, às vezes passam por situações assim. No atendimento com dependência química, isso é muito presente. Homens casados com filhos, usuários de álcool, de droga, e não reconhecendo quem eles são. Não tendo o conhecimento, o seu propósito, o seu sentido pela vida. E não só pessoas que usam e abusam de alguma substância. Outras pessoas que chegam e não têm problema com drogas. E às vezes não reconhecendo isso também. Mas, eu quero dizer uma coisa para vocês. Que a Bíblia, ela tem muitos exemplos de homens que foram bem sucedidos. Quando eles se posicionaram. Homens e mulheres que se posicionaram. E tiveram uma mudança significativa em suas vidas. Reconhecendo realmente que eles estavam debaixo da glória de Deus. Homens que nem Abraão. Quando é chamado, ele sai da sua tenda. E Deus fala com ele. Sai da tua casa, da casa do teu pai. E vai na terra que eu vou te mostrar. E ali Abraão não sabia para onde ele ia. Mas ele sabia que ele estava com ele. Que Deus estava com ele. Abraão reconhecia que o Senhor estava sobre ele. Quando Daniel, ele está num castelo, totalmente contrário à sua fé, e ele decide não se contaminar com as iguarias do rei, ele reconheceu ali que a decisão dele era não se contaminar com aquele ambiente. E ele se posicionou. Aquela mulher do fluxo de sangue, Jesus está indo para curar a filha de Jairo. E a palavra de Deus fala que Jesus caminhando e a multidão com ele, comprimindo ele, e aquela mulher com ato de fé, ela se posiciona. E ela ousou tocar na veste de Jesus e ela foi instantaneamente curada depois de 12 anos. Dá para vocês entender essa posição? Quantos aqui vieram buscar cura nessa noite? Com posicionamento, realmente que você tem buscado algo especial sobre sua vida em Deus. É um posicionamento. Quantos homens e mulheres querem tomar um posicionamento especial hoje? Está fraco, igreja. Quantos querem tomar uma posição na sua vida nesse início do ano? Eita glória, aí sim. É um posicionamento. Eu serei curado em nome de Jesus. Eu serei restaurado em nome de Jesus. Quantas pessoas vieram interceder aqui por alguém? Levante sua mão. Uau, olha só quantas pessoas. Fica com a mão levantada. Quero dizer uma coisa para você. Hoje, Jesus quer tocar sobre a sua vida. Você veio interceder por alguém, mas Ele quer interceder com você. Ele quer participar algo com você. Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Amém? A Bíblia relata uma história e que eu se identifico muito com ela. Que muitos de nós já fomos ministrados na igreja, nos cultos, em célula, inclusive até nos encontros, né? Que é a parábola do filho pródigo. A Bíblia relata que existia dois irmãos, e naquele momento, o mais moço disse ao pai que queria o quê? A parte da sua herança. Pai, quero a minha parte da herança. Ele era o mais moço. Ele exigiu algo do seu pai. Aí possamos pensar um pouco. Será que ele teve um posicionamento de fé, exigindo algo do seu pai, o que não era dele? Nós precisamos entender que, infelizmente, muitas pessoas chegam para Deus e pedem assim: pai, eu quero, é o meu momento, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Muitas pessoas ansiosas em receber uma bênção, acaba atrapalhando o curso do tempo de Deus sobre nossas vidas. Foi o que o filho pródigo fez, diante de tantas preocupações, um coração enganoso ali, ele foi lá e pediu o direito da sua herança. A Bíblia relata que enganoso é o coração e mais que todas as coisas, corrupto. Por isso que em Provérbios 4:23 a palavra de Deus diz assim: sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, um coração de filho, quantos tem coração de filho aí? Um coração de filho e um coração grato. Amém? Um coração de filho, ele reconhece o seu lugar. Você conhece o seu lugar? Quantos aqui reconhecem? Existe um texto que fala assim: que nosso lugar de bênção é os lugares celestiais. Amém? Efésios capítulo 1. Quantos aqui crê nessa promessa? O seu lugar é aqui. Bata os pés aí. Fala assim: esse ambiente é um ambiente de glória para restaurar a minha família. É este lugar que a bênção vai acontecer. e é no tempo certo. Não precisa você pedir, não precisa você pedir para o Pai, porque Ele como Pai, Ele reconhece e Ele intercede sobre sua vida, aquilo, a tua necessidade. Sabemos que a oração é importante, porque um filho, quando ele quer ser abençoado, ele conversa com o Pai, amém? Mas Jesus, Ele sabe do que você precisa, Ele está liberando uma bênção sobre sua vida, Ele está liberando algo especial sobre sua vida. Mas não queira apressar. Algumas pessoas, eu já escutei, pedindo a herança antes do tempo. Algumas pessoas querem ser abençoadas, mas não querem passar pela cruz. Algumas pessoas querem ser abençoadas, mas não querem o lugar de filho. Eles só querem buscar a bênção, esquecendo-se que às vezes a bênção maior é estar junto com o Pai. Amém, igreja? Tem coisas que vai acontecer no tempo de Deus, e quando chegar o seu tempo, Ele vai reconhecer o quanto você é um filho obediente. Amém? Qual foi a consequência que aconteceu no filho pródigo? A consequência foi que ele gastou tudo, passou fome, desejou comer as alfarrobas do porco, passou necessidade. Quando nós não reconhecemos o nosso lugar e não tomamos um posicionamento, infelizmente pode ter consequências em nossa vida. As nossas decisões podem levar a ter consequências em nossas vidas. Por isso é importante da gente estar num ambiente de glória. A importância de você estar inserido no ambiente. Se você participa dos cultos, se você busca cada dia mais a tua intimidade com Cristo diário, tenho certeza que Deus tem falado com você constantemente. Amém? Mas um dia algumas pessoas já sofreu com consequência que nem um filho pródigo. Mas em algum momento, esse filho pródigo, no versículo 14... Ele reconhece o ambiente, por isso que ele pede para voltar para a casa do pai. E quando ele deseja comer aquelas comidas dos porcos, e ele lembra que na casa do pai havia fartura, que na casa do pai havia prosperidade. Quantos aqui reconhece o ambiente da sua casa como um lugar de bênção? Eu não sei você, mas a minha vida, depois que eu entreguei ela para Jesus, ela teve situações, teve aflições, não foi fácil. Minha esposa está ali, né, minha linda esposa, a minha filha Rebeca, tem o Gustavo com 5 anos. Só nós sabemos o que a gente vivenciou. Mas quantas bênçãos nós temos para contar? Quantas situações nós vivenciamos nesses 15 anos de casado? Quantas situações ainda? Mas sempre reconhecendo que o melhor de Deus ainda estava por vir, né? E eu creio que esse ano da dupla bênção, nós devemos reconhecer esse ambiente de glória. É no ambiente de glória que acontece a cura. Você crê nisso? Jesus, ele não realizou em milagres no lugar que ele morava, porque as pessoas não tinham fé. E nós somos um povo de fé, não somos? E é nesse ambiente que Deus, ele respalda a glória do Senhor sobre nossas vidas. Então o filho pródigo, ele reconheceu que na casa do pai tem fartura e prosperidade. Quem nós somos, ou quem você é, sem Jesus? E quem você é com Jesus? Como é a sua vida com Jesus? Você pode dar um sorriso para a pessoa que está ao lado? O Senhor tem transformado, né, a nossa tristeza em alegria, não é? Quantas coisas o Senhor já realizou na sua vida? Mas eu quero profetizar sobre cada um de nós, que é nesse ambiente de glória, é um lugar de oração, adoração, é nesse lugar que favorece a manifestação do Espírito Santo. É nesse lugar que favorece o toque do Espírito Santo de Deus para ver cura. É quando nós nos arrependemos de algo que fizemos e voltamos para o Pai, dizendo para Ele: Pai, pequei contra Ti e eu não sou digno de ser chamado Seu filho. Mas com humildade você reconhece o lugar que você está. Quando o filho pródigo voltou, ele voltou porque ele reconhecia o lugar. Eu não sei você, mas pode ter pessoas aqui que teve algum momento na sua vida que teve que voltar para a casa do Pai. E hoje você está na casa do Pai e Ele quer restaurar a sua vida nessa noite. Ele quer falar ao seu coração que o tempo que você viveu lá atrás, aquilo lá já passou, porque algo novo tem para a sua vida aqui para frente. Que algo novo vai acontecer para a sua vida. Que o tempo que passou lá atrás é passado. Que agora é o presente de Deus, é a glória de Deus sobre sua vida. É o ambiente que transforma. É o ambiente de oração que renova as forças. É no ambiente que nós estamos que o milagre acontece. Porque Jesus, Ele está nesse lugar. A Bíblia diz: onde que duas ou mais pessoas estiverem reunidas, ali Ele está. E eu creio que nessa noite, Deus colocou as nossas vidas juntos aqui, em prol de um corpo de Cristo, para participar da Santa Ceia, para receber uma mensagem, mas para glorificar poderosamente esse ambiente. Um filho, ele reconhece a sua paternidade. Amém? Jesus, ele reconhece você. Jesus, ele sabe quem você é. Jesus, ele sabe pelas madrugadas o que você ora. E mais ainda, ele não só intercede por você e reconhece, mas ele está liberando uma palavra, o favor de Deus sobre sua vida. É o favor de Deus sobre sua vida. E aonde você estiver, a glória vai se manifestar. Aonde você estiver, a glória vai se manifestar. Quero dizer, algumas pessoas conhecem meu testemunho. Mas uma vez a minha mãe estava chorando dentro da minha casa, porque eu estava usando droga. Eu não conseguia chorar, não tinha nenhum sentimento naquele momento que eu estava usando droga. E no primeiro momento que eu estava dentro do ambiente de glória, lá no Esquadrão da Vida, eu olhei para ela e falei assim: mãe, a senhora vai ter orgulho da minha vida. Toda a vergonha que a senhora passou, a senhora vai ter orgulho, que a senhora não vai lembrar. Ei, passado já era. As pessoas vão olhar para você de uma outra maneira, vão olhar a glória de Deus sobre a sua vida, e você vai resplandecer a glória dele. Você é a influência como filho aqui nessa terra. Você é uma influência poderosa das mãos de Deus aonde você estiver. Os seus olhos vão brilhar, as pessoas vão perguntar para você: ei, por que que seu olho brilha? Por que que você é diferente? Aí você vai dizer que você reconhece quem é seu Pai, que você sabe verdadeiramente o seu lugar em Cristo Jesus. Amém, igreja? Jesus, quando reconhece que você é filho, ele passa uma autorização para você. Amém, igreja? E nessa autorização, além das bênçãos, ele está dando autoridade no nome de Jesus. Está te dando autoridade no nome de Jesus, para você interceder sobre sua vida, sobre sua família, em o nome de Jesus. Eu creio que esta é uma palavra revelada para a sua vida. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. Quantas pessoas aqui entenderam que nessa noite você, como filho de Deus, tem que tomar uma posição na sua vida? Eu não sei como que está a sua vida, eu não sei por quem que você vem interceder, eu não sei o que que você veio buscar. Mas eu creio que assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que ela tomou um posicionamento na sua vida e ela foi curada. Eu creio que é neste momento que algumas pessoas também precisam se arrepender. Se você quer ser curado de alguma enfermidade, talvez a falta de perdão tenha impedido isso. Talvez as mágoas, os rancores que pode estar acontecendo sobre sua vida tenham impedido que a glória de Deus se manifeste sobre você. Talvez você pode interceder por alguém que necessita de um perdão. Este é o momento de você se arrepender e se colocar no altar do Senhor. Mas da mesma forma que pessoas vão se arrepender, Deus está chamando pessoas aqui para entender esse ambiente de glória, recebendo uma bênção especial nessa noite. Nós vamos estar aqui orando por vocês, para que esse ambiente de glória seja um ambiente de fé. É movendo por fé, é movendo por fé. É no ambiente de glória que a fé acontece, é no ambiente de glória que a cura acontece. Mas para isso nós precisamos tomar um posicionamento. Deixa Deus falar com você e venha, se coloque nesse momento.
Aleluia.
Só o Senhor vai liberar nessa noite.
Aleluia, Jesus.
Eis só para o Espírito. Ele é poderoso. Já está movendo as águas. Vai movendo. Vai movendo.
E ao poder.
Ei!
Seja o louvor.
Vem restaurando agora.
Seja o
só para Espírito.
Seja agora.
Mais forte, igreja. Ei, é o ambiente de glória. Vamos unir a nossa fé. Gera um milagre. Libera, libera.
Seja honra. Seja honra.
Vai declarando, vai declarando. Vai declarando e imaginando. Vem trazendo na memória a glória sobre sua vida. Você é filho. Você é filho de Deus. Sopra Espírito mais.